Hoje é sexta-feira, é dia do nosso Happy Hour. Seja muito mais do que bem-vindo a este, que é o seu, o meu, o nosso programa de notícias. Eu sou Eric Mota, diretor de mídias da USEG, e estou aqui com o Mário Bessa. Tudo bom, Mário?
Diga lá, doutor Eric, tudo bom?
Tudo bem,
como é que foi a semana?
Semana foi boa, foi tranquila. Como eu disse semana passada, eu entrei de férias. As férias estão bem, obrigado. E a semana foi interessante porque eu finalmente tomei vergonha na cara e coloquei carga no meu 3DS. E aí passei parte, principalmente ontem, revivendo os tempos de glória do Mario Kart 7. Coisa que não volta nunca mais.
Sim.
E você, Mario?
Jogaço, né?
É um jogaço.
É, jogaço. Mario Kart do 3DS é muito bacana. Na verdade, o 3DS, acho que ao lado do Game Boy Advance, talvez tenha sido... em termos de portáteis da Nintendo, que eu mais tenha jogado. Acho que mais o GBA um pouco. Mas o 3DS é muito bacana. Muito, muito. Eu não era muito fã do DS em si, não. Mas o 3DS é muito bacana, tem muito jogo bom. E, assim, jogos, alguns remakes, jogos do GameCube, né? Então, saiu muita coisa boa pra ele. É um portátil que hoje é muito válido se ter em casa pra você curtir alguns dos principais jogos da Nintendo.
É, realmente. O 3DS é um portátil muito bom, muito interessante. O DS, a gente critica hoje, mas na época ele era, sim, muito importante pra época. Que, por exemplo, sim, saiu jogos da série No Escape pra ele, que é uma série muito boa de jogos. Eu gosto muito dela. Pronto, a câmera do Mario destravou. Tem jogos tipo um da Princesa Peach, que é bem interessante, que ela é a protagonista. Eu não me lembro agora.
Eu não lembro desse, não.
Eu me lembro
esse
que eu joguei.
Esse eu não joguei, não.
Eu joguei esse. Que ela tem, inclusive, vários power-ups dependendo do humor dela. E aí você tinha que mudar o humor dela pra avançar na fase. O 3DS... Eu me apaixonei por ele depois que eu conheci uma desgraça. Depois que eu conheci, não. Depois que eu comecei a jogar Resident Evil Revelations 1, que foi desenvolvido originalmente para 3DS.
Isso, exatamente. Depois é que saíram os ports, né, para os consoles, né?
E PlayStation. Isso. E o Revelations no 3DS é uma experiência ímpar. Tudo bem, no começo você vai reclamar, vai achar ruim, vai achar difícil porque não tem o segundo analógico. Mas o jogo é muito bem balanceado para o portátil.
É, e assim, eu acho que a principal crítica pro 3DS, é exatamente essa questão do analógico, né? Do segundo analógico. Como faz falta, né? Pra gente ter um movimento de câmera bacana. A gente é um item que, quando veio para os controles, a gente não consegue mais abrir mão dele, né, Eric?
É verdade.
É beira inacreditável.
É verdade. É bem difícil hoje em dia você pensar num jogo que não tenha dois analógicos, ou o famoso Twin Stick, que nem é o nome da indústria.
Rapaz, na boa, se alguém chegasse e dissesse, você tem a opção de escolher, continua com o segundo analógico ou com o botão de pause? Eu posso tirar o pause. Simples assim.
Não, agora que eu me lembrei de uma coisa, Mário. E a gente começou a falar do 3DS e semana passada você fez uma promessa dizendo que você ia trazer, na sua opinião, o melhor mobile.
Fiz e tá aqui a prova.
Certo? Diga aí, qual é?
E eu vou dizer o porquê. Tcharam!
Que é esse? Pro nosso público.
Depois do Dreamcast que eu tenho e desse Atari que tá aqui, que tá autografado pelo Nolan Bushnell, esse aqui é o meu terceiro precioso. Cara, isso aqui é um PC Engine GT, tá? É um portátil da NEC, comecinho dos anos 90, que eu reputo o portátil mais avançado para sua época em todos os tempos, tá? Qual é o grande lance desse portátil? Na época que Game Boy tinha a tela verde e preto, e que o Game Gear surgiu com a tela colorida e fez um estardalhaço danado no mercado, porque era muito bacana o Game Gear. Mas, por outro lado, ele consumia pilha que, se você fosse filho do dono da Rayovac, era arriscado o teu pai te deserdar. Aparece isso aqui, tá? Também consome pilha pra caramba, tá? Menos do que o Game Gear, mas consome pilha pra caramba. Mas qual o grande lance do PC Engine GT? Quem conhece PC Engine e TurboGrafx sabe da qualidade desses consoles, que infelizmente não vendeu tanto aqui no Brasil, né? Ficou muito restrito ao mercado no sul do país. Aqui em Fortaleza, que eu me lembre, só duas locadoras tinham esse videogame, o TurboGrafx. Era a Universal Games, ali na Rui Barbosa, e uma locadora que tinha do lado do Marreco Tênis Clube, ali na Pontes Vieira, no finzinho da Pontes Vieira.
Uhum.
Pra você ter uma ideia, eu ia pra locadora jogar TurboGrafx e enquanto o pessoal ia jogar Neo Geo. A minha paixão é grande nesses termos, tá? Pro TurboGrafx. E o que é que torna ele tão avançado, tão à frente do tempo dele? A tela era colorida, de fato, como o Game Gear, tá? Só que o Game Gear era um videogame de 8 bits. E essa belezinha é um videogame de 8 bits, tá? Como o TurboGrafx, é um videogame de 8 bits. Só que com processador gráfico de 16. Então, em termos gráficos, ele tá muito mais próximo de um Super Nintendo e de um Mega Drive, mais com Mega Drive, vai, do que com um NES, do que um Master System, entendeu? E o mais bacana dele, o cartucho, que é um card do console, do TurboGrafx console, do PC Engine console, você usa exatamente o mesmo cartucho aqui. Então, coisa que, por exemplo, no Game Gear, pra você jogar pra você jogar um jogo do Master System no Game Gear, tu tinha que usar um adaptador bizonho. Do Game Boy você não tinha essa opção, né? Você podia até jogar jogo do Game Boy no console, no NES.
No
SNES. Com adaptador, mas o contrário não funcionava. Mas nessa belezinha aqui você jogava os jogos, exatamente o jogo do console do PC Engine. E detalhe, por que é que eu falei da questão do mobile? Essa criaturinha aqui tinha um negócio igual ao que tinha no Game Gear também. Você colocava na entrada do cartucho dele um adaptador para ele funcionar como TV portátil. Que era um grande frisson nos anos 90, né? Todo mundo queria ter um Game Gear para assistir TV no Game Gear quando tava numa viagem de carro, enfim. E essa belezinha também tinha esse mesmo acessório. Então,
enfim.
Esse é o meu mobile, tá?
Esse é o seu mobile. Muito bem, manda salves aqui.
Não só de retro game vive quebrando o controle, muito pelo contrário.
A primeira notícia...
Deu enchendo o saco dos ouvintes com a minha paixão pelo PC Engine e vamos adiante.
Pois é. Mas antes da gente...
Peraí, deixa eu...
Opa.
Chegou.
Aê!
E aí, tudo bem? Foi lançado já aí há duas semanas. Você encontra nosso querido The Last of Us 2 na RF Games. Mas esse aqui eu tinha comprado a edição de colecionador, que vem com uma caixinha steelbook, né? Caixinha de metal, tá? Muito bonita, com a arte da caixinha muito bonita. E vem com um livro, né? Com o detalhamento do...
desenvolvimento?
Da produção do jogo, das artes do jogo. Muito bacana. Bem legal esse livrinho. E ele foi produzido pela Dark Horse. Quem curte aí quadrinhos em geral sabe que a Dark Horse é uma das grandes editoras de quadrinho, né? Você tirando aí as três grandes, que são Marvel, DC Comics e a Image Comics, eu acho que a quarta grande editora de quadrinhos mundial é a Dark Horse, e esse livrinho vem, que acompanha a edição especial do jogo, é produzido por ela. Então, bem legal. Aguarde e confie que daqui a pouquinho tá saindo o review do The Last of Us 2 completo no site da USEG. Mas vamos em frente, Eric, eu já falei demais hoje.
Pronto, antes da gente entrar nas notícias, mandar salve para Arnaldo, Francisco Salles, Static Shock, Elvis Nascimento, ou Elvis Nascimento, me corrija aí nos comentários, Pedro e Gabriel Borges. Eu acho que também já entrou aí no meio a Aline Pitombeira e a Alistair Hill, só que eu não conferi. E Pra começar as notícias, falar de um ótimo jogo, um jogo que eu gosto, apesar de passar muita raiva com ele, e que minha noiva adora. Porque esta semana tivemos o anúncio oficial de Metal Slug Project J.
Pois é. Metal Slug é incrível a longevidade dessa franquia, né? É surgida ainda no comecinho dos anos 90, com uma pegada muito satírica, né? Bem engraçada com algumas coisas. Muita gente acha até ofensiva, né, nos dias de hoje, algumas das brincadeiras que acontecem no jogo. Mas é um jogo pra lá de divertido. A série Metal Gear como um todo é muito bacana. Metal Slug, foi mal. Lá vai atrapalhando aqui o nome. Daqui a pouco eu chamo o Tsushima de novo, só pra não perder o hábito. Assim, mas Metal Slug é muito bacana. Quem jogou nos arcades ainda, né, nos antigos fliperamas, sabe do que eu tô falando, né? Eu acho que as melhores versões aí também de Metal Slug são as do Neo Geo ainda, né, os antigos, mas é uma franquia que nunca caiu de nível, né? Diferente de Sonic, que já oscilou pra caramba, teve muito jogo bom, jogo muito ruim. Metal Slug não, Metal Slug ele consegue, uma franquia que consegue manter um nível de qualidade sempre muito alto. E eu acho que é bem interessante. Eu gostei aqui do que eu vi no trailer. Acho que vou me divertir um bocado jogando Metal Slug depois de tanto tempo.
Pois é. E é interessante porque essa versão, ela vem pro mobile, como a gente pode conferir aqui nessa última imagem que a gente mostrou. E o jogo vai ser da SNK, produzido pela Tencent e pela subsidiária dela, a Timi. Que são gigantes do mundo mobile. Tencent está produzindo boa parte dos jogos mobile hoje em dia. A Timi, ela produziu Garena Speed Drifters e produziu também um outro, que eu esqueci, mas também de corrida. E vai ser interessante ver esse jogo chegando no mobile, porque vai ser um autêntico Metal Slug pra mobile.
Sim. Eu gostei demais, os gráficos estão bem legais, bem exagerado, bem divertido. Pra quem nunca jogou Metal Slug, eu vou falar de outra antiguidade aqui. Mas é um Contra escrachado, vai. Né? Mais ou menos isso. Quem jogou Contra sabe do que é que eu tô falando e há de concordar comigo. Mas é muito legal, gosto muito de Metal Slug. Sempre tem muita arma espalhafatosa, destruir um monte de coisa em cenário. Tem os tanques também que são lendários, né? Você joga com os tanques bacaninhas.
O Metal Slug também é interessante pelas frases clássicas.
Sim.
Tipo, Mission Complete. Ou então o clássico grito lá, Heavy Machine Gun.
Isso.
Que todo mundo adora.
É sempre muito legal o Metal Slug, sempre pegar aqueles power-ups das armas, né? Uhum. Os chefes também são memoráveis, né? Normalmente uns tanques gigantescos pra você destruir.
Os áudios dos soldados também, quando morrem. Tem um grito clássico lá, que todo Metal Slug tem pelo menos 2, 3 inimigos que morrem com esse grito. Uhum. Vai ser interessante ver ele vindo pro mobile. Eu só não tenho certeza ainda se eu vou fazer um mobilizando dele. Se vocês quiserem, comentem, peçam.
Eu quero.
Que aí, tu quer?
Eu quero.
Pois é.
Eu quero.
E ele vai vir pra Android e iOS, então não tem como perder esse Metal Slug. Ok?
Bora. Sempre legal ter um celularzinho bacana pra jogar, né, Eric?
Aham. Sempre legal ter um celularzinho pra jogar. E caso você não goste de controle de toque da tela do celular, você pode ir na nossa apoiadora RRF Games e comprar um controle para celular para você poder jogar seus jogos sem ter o problema da tela pequenininha. Lá eles estão vendendo...
E tem botão, né? Que é o meu problema. Eu não consigo jogar apertando a tela. Enfim, eu sou old school o suficiente para não me adaptar aos touchscreen para jogar. Então tenho que comprar, inclusive eu vou dar um pulo na RRF esse final de semana e comprar um controle mobile decente pra poder curtir um pouquinho o jogo no celular, que é uma coisa que eu não faço.
Enfim.
Mas Metal Slug tá aí. Esse Metal Slug é um jogo que vai me fazer jogar no celular, na boa.
E ele parece bonitinho, parece que vai atirar em todas as direções, não só nas 8 que nem tinha antigamente. Mas avançando na nossa pauta, a próxima notícia que a gente tem é sobre o RPG do Harry Potter. E eu não sabia, mas temos um novo RPG de Harry Potter em produção pela Warner Bros. Games. Sim, que eu acho até interessante, já que elas são detentoras da propriedade dos filmes, é a Warner que produz, se eu não me engano, também Sim. manter nos games. Inclusive, a Warner Bros. Games faz ótimos jogos, como a série Arkham, do Batman.
E também eu achei legal, interessante isso aqui, porque vai seguir muito a linha do Shadows of Mordor.
É, as imagens...
Que, assim, você teve, assim, o que é que acontece com Harry Potter? A mesma coisa que aconteceu com o Senhor dos Anéis. Saíram jogos dos filmes, né? Sim. É, do Harry Potter é um pouco mais longo, porque, enfim, são 7, 8 filmes de Harry Potter, enquanto do Senhor dos Anéis foram 3 só. É, mas quando acabou, não tinha mais história pra contar, não tinha mais como a produtora de jogo lançar jogo baseado em filme. O que é que aconteceu com o Senhor dos Anéis? Começaram a sair alguns jogos, War in North, que saiu pra o 360, uhum. e mais recentemente pra essa geração atual, o Shadows of Mordor, e teve os DLCs e continuações dele. E já foi no formato de RPG, né? Uhum. Que eu acho que é basicamente essa mesma ideia que a Warner vai aproveitar no Harry Potter. Não tem mais filme de Harry Potter, né? Tem os Animais Fantásticos aí que não renderam games. É, e qual a opção da Warner? Pegar, transportar o mundo de Harry Potter, que ela já tem uma base interessante porque fez ótimos jogos, né? Ainda no começo dos anos 2000, teve muito jogo bacana.
Na geração PS1 tem alguns.
PS1 já... Na verdade, os dois primeiros jogos são da geração do PS1, né?
Uhum.
É, do Harry Potter. E aí, na geração subsequente, né, saiu pra GameCube, saiu pra Xbox, o primeiro Xbox, saiu pra PlayStation 2. É, e eu acho que, salvo engano, os últimos jogos saíram pra PS3.
Uhum.
Então, a série que a gente fala muito, assim, dos jogos através das gerações, é uma série que atravessou 3 gerações pra chegar até o final, né? Esperando os lançamentos dos filmes. Eu acho interessantíssima a ideia. Harry Potter é vasto o suficiente, tem uma história rica o suficiente para ter um RPG bacana. Acho que vai atrair muita criançada dos dias de hoje, mas eu acho que boa parte do público vai ser dos Potterheads lá do finzinho, do comecinho dos anos 2000, que jogou os jogos na época, que leu na época os livros e assistiu os filmes. Eu acho que muita gente vai aproveitar, dessa época vai aproveitar para curtir esse RPG do Harry Potter.
Certo. Só uma questão.
Sim.
A notícia, ela afirma que está previsto para sair em 2021. Porém, talvez essa data pode mudar devido à pandemia do Covid-19 e comentários Sim. infelizes que a autora fez recentemente. E isso pode afetar na imagem do Harry Potter, afinal ela é a autora, e podem afetar também na produção do jogo, no caso, a pandemia. Temos mais uma rodada...
Eu espero que não afete... mas assim, eu acho que tem um outro ponto aí que pode afetar, talvez afete. A Warner Studios, né, tá à venda. Então talvez isso impacte aí alguma coisa do desenvolvimento do jogo. Eu não... Espero que não, mas...
Esperamos que não.
Né, vamos torcer que não, mas é um fator aí pra gente considerar. Eu acho que isso tem um impacto maior no eventual atraso do jogo do que as declarações da J.K. Rowling, que é a autora dos livros.
É, manda aqui o comentário do Ismael. Os gráficos do Metal Slug, no caso, estão muito bonitos. Era como eu imaginava um Metal Slug atualizado, um bom 2,5D. Só acho uma pena vir para mobile. Espero que o jogo esteja... espero que estão preparando para console, seja melhor ainda. A gente sempre espera que o jogo seja melhor.
E outra, assim, essa questão dos gráficos eu também achei bem interessante, mas vamos lembrar também uma coisa que a gente viu algumas edições pra trás, do novo Alex Kidd. Então, na hora que eu vi o trailer, também me remeteu ao Alex Kidd que vai ser lançado, né?
Uhum.
O gráfico atualizado, muito bonito, mas absolutamente fiel aos jogos originais.
Pois é.
Isso é que ficou bacana.
E esse Metal Slug parece bem fiel mesmo. Segunda rodada de salves aqui, Iago Riquelme na batera, que pediu salve. Ismael Félix, que é do grupo da USEG. Peixoto Alves, John Anderson. E o Arnaldo mandou aqui o Melhores Frases do Games. O nosso ponto eletrônico pediu pra gente explicar o que, que é 2,5D. Eu vou explicar rapidinho, certo? O jogo 2D, ele é uma tela onde você anda ou pra um lado, ou pra um outro, ou pra cima, ou pra baixo. Enquanto 3D, você consegue se mover em 8 direções no plano e subir. O 2,5D, ele pega o plano 2D, onde você só pode ir direita, esquerda, cima e baixo, e ele adiciona uma profundidade horizontal. Um bom jogo 2,5D é o Castlevania Mirror Fate do 3DS, que é muito bom.
Sim, sim.
Mas enfim, já passamos, já estamos chegando quase na metade do programa, vamos avançar para a próxima notícia, que a próxima notícia ela é interessante. É de um rumor, mas é interessante.
Mas é interessante, né?
E a próxima notícia, ela fala sobre o projeto Xbox Lockhart. E rumores apontam que o Lockhart será um Xbox Series X, porém menos potente. E com isso, mais barato. Eu acho bem interessante porque inverte um pouco as nossas expectativas. Que se eu comentasse sobre início de geração, eu diria, não, vai vir o console FAT, aí eles vão fazer a versão Slim e a versão Pro.
E depois saiu, isso, que é o que aconteceu nessa geração atual, né?
Sim, que aí tivemos...
Tanto com o PlayStation quanto com o Xbox, a mesma situação.
Uhum. Que até hoje eu não me esqueço o nome de projeto do Xbox, que era um nome legal, Xbox Scorpion. Tinha lá o...
Que, na verdade, a primeira edição que saiu do Xbox One X saiu a edição Project Scorpio. É todo preto, tem um nome bem pequenininho, Project Scorpio nele. Inclusive, é raríssima essa edição. E quem tem hoje em dia pede um bom valor por ele. Né? O Xbox a primeira edição especial do Xbox One X é a Project Scorpio. E ela saiu junto com o lançamento do S. Né? Uhum. Desculpa, do X.
Isso. É. Enfim, muito interessante ver esse rumor.
Aqui só um negócio. E o nome Scorpio era muito mais legal do que essa história de One X, XS. Poxa, Microsoft...
Não, é porque você não, talvez ideias, não, né? Se lembre, talvez não pegue a onda de piadas que veio com o S All Digital. Que a abreviação ficou não, Xbox demais. One Sad. Xbox One Triste.
Sim. Eu me lembro disso. Eu acho que ele saiu de linha, não saiu o All Digital?
All Digital?
Acho que ele não tá mais sendo fabricado, não.
Mas ele está à venda na nossa apoiadora RRF.
Sim, ainda tem lá, né? Mas eu acho que ele já saiu de linha, não tenho certeza.
Inclusive...
Vou até confirmar para a próxima edição.
Inclusive, eu, se fosse você, eu pegaria essa edição do Xbox One, porque ela está barata, e apesar de não rodar a mídia física, você pode assinar a Game Pass.
E aí pra você... que mídia física quem tem Game Pass hoje em dia com Xbox?
É verdade.
Assim, pra Xbox, eu acho que a mídia física é menos necessária do que pra um PlayStation 4.
Ou pra um PlayStation 5, né?
Ou de repente pro 5. Porque o Game Pass da Microsoft é tão bacana, mas tão bacana, que você não precisa comprar jogo. Na boa.
Não, tem o bundle lá à venda, se eu não me engano, vem com o Forza Horizon 3, mas assinando Game Pass você tem direito ao Forza Horizon 4.
Exatamente.
Mas avançando na nossa pauta aqui, a próxima notícia também é sobre console. Também é sobre console novo, mas não é sobre Next Gen. Vamos falar sobre a Atari. Nossa querida e saudosa Atari. Que teve o infortúnio de apressar o jogo do ET, mas o Atari VCS, que é o...
Pera. Ser chato aqui. Ah. Não critique até não. O jogo não é ruim.
O jogo não é ruim.
Ele é difícil de compreender. E é um jogo injustiçado. tive o grandíssimo prazer, a grande satisfação de entrevistar o Howard Scott Warshaw na BGS do ano passado, que é o cara que desenvolveu o jogo, o ET, mas também é o desenvolvedor de dois jogos maravilhosos para Atari, que é o Raiders of the Lost Ark, que é o Indiana Jones. Muito bacana, porque o Indiana Jones você tem que jogar com os dois controles do Atari. É o jogo para um jogador, mas você usa os dois joysticks. É, e o outro que é uma obra-prima da primeira geração, que é o Yars' Revenge. Então o Warshaw foi um cara injustiçado, porque o jogo era difícil, era, mas o problema é que o ET, ele foi incompreendido porque as pessoas não liam o manual dele.
Eu ia dizer isso, o problema é porque tinha que ler o manual pra jogar. Mas enfim,
exatamente.
Pra matar nossa saudade da Atari e dos jogos antigos, o Atari VCS vem aí e ele está em pré-venda. Inclusive saiu também...
Eric, deixa eu te interromper de novo, desculpa. Pra quem quer conhecer um pouquinho da história da Atari, tem umas entrevistas da gente na BGS de 2018-2019 com o Nolan Bushnell, que nada mais nada menos que é o fundador da Atari. Ele assinou esse meu Atari aqui, inclusive, lá na BGS. Esse cartucho aqui é de outro entrevistado na BGS, né, nos nossos trabalhos na BGS, que é o Pitfall, que é um dos grandes jogos da Atari, um dos jogos mais inspiradores de todos os tempos. Está assinado pelo David Crane.
O jogo
que
é o da produtor Activision, jogo. Mas tudo bem.
Peraí. A Activision foi a maior produtora de jogos e foi revolucionária.
Isso é verdade. Eu concordo que a Activision produziu os melhores jogos do Atari.
E outra coisa, se não fosse esse rapazinho aqui, não existiria Tomb Raider, não existiria Uncharted. Fato.
É fato.
Esse jogo é o precursor dos jogos de ação e aventura que a gente conhece hoje em dia, tá? Então, se você quiser conhecer um pouco mais da Atari, veja no nosso canal no YouTube, Quebrando o Controle TV, que a gente tem entrevista com o Nolan Bushnell, que é o fundador da Atari, com o David Crane, que é o criador do Pitfall, e também com o Howard Scott Warshaw, que é o produtor do Yars' Revenge, que é uma pérola. É maravilhoso, é lindo o jogo Yars' Revenge. É um dos melhores jogos dessa geração aqui do Atari, não tenho dúvida em dizer isso. E do Raiders of the Lost Ark, né, o Indiana Jones e do ET. Então, se você quiser ver, conhecer um pouco da Atari, dá uma olhada lá no Quebrando o Controle TV, que tem coisa interessante, umas entrevistas legais com essa turma.
Ok, agora voltando para a notícia, o Atari VCS, ele entrou em pré-venda e saiu também a ficha técnica dele. É interessante que ele tem uma ficha técnica até razoável, ela é modesta, ele não se equipara a um console Next Gen, na minha opinião nem precisa, até porque isso barateia o produto e jogos baratos a gente gosta, porque dói menos no bolso.
O aparelho é bem mais barato do que um Xbox, né, S e do que um PS4.
Uhum. E também eu achei curioso, porque eu olhando a ficha técnica dele... Opa, tivemos um problema aí, só um instante. Ponto? Ponto eletrônico, por favor, ligue a sua câmera. Enquanto... Pronto, voltou. Certo, o que eu tava comentando? Sim, sobre a ficha técnica dele.
Do Atari.
Que eu identifiquei que esse Atari VCS... ele não é nada mais, nada menos do que um computador fraco que vai rodar os jogos do Atari. Porque ele vai vir com um Linux em build nele, vai vir com um Linux instalado, um Linux que vai ser totalmente modificado para atender a função do console, que talvez ele vai exibir alguma coisa como o SNES Mini, como o PS Mini.
Sim.
E ele só vai precisar de conexão com a internet para baixar novos jogos, graças a Deus. Porque tem uma coisa que eu odeio na Sega Forever, que para quem não sabe, foi o relançamento dos jogos clássicos de Genesis, da Sega, de Dreamcast, para celulares,
fale
que
não.
Você tem que estar conectado na internet.
Fale não, que essa é uma pisada de bola da Sega, que olha, dá vontade de pegar um avião e ir no Japão e esganar alguém, viu?
Pois é. Antes da gente passar para as próximas notícias, Daniel Souza 7 comentou aqui uma pergunta pra gente: PS4 ou Xbox One S? Eu respondo: Xbox One S. Você, Mario?
Cara, é difícil, mas eu acho que eu iria no PS4.
Eu sei que você iria no PS4. Você gosta muito do Homem-Aranha pra abrir mão dele.
É, não, mas assim, vamos lá. É uma escolha muito difícil, principalmente pelo serviço da Game Pass. Game Pass é muito
É o que eu vou repetir, que a gente já comentou isso, acho que foi no quarto programa. Se você quiser jogar os exclusivos, quiser jogar o God of War, quiser jogar o Homem-Aranha, você vai pro...
Horizon, The Last of Us,
o The Last of Us, agora o 1 e o 2, você vai pro PS4.
Gran Turismo.
Agora, isso. Se você quiser uma experiência online, e é algo que a Xbox faz muito melhor, e quiser também ter vários jogos, não estou dizendo que são exclusivos, mas alguns deles são muito bons, outros nem tanto, você vai pro Xbox. Mas aí, vai do que você quer. Tipo, ah, eu gosto do God of War, eu gostei da história do último God of War, mas pra mim eu não... Por mim eu posso passar sem jogar, por isso que eu iria pro Xbox e não pro PS4. Continuando aqui, a terceira rodada de salves, Caroline Souza, FPS Paiva, Acrisio, Lucas Marinho, e temos os comentários do Ismael, que falou: deram pouquíssimo tempo pro jogo ser desenvolvido também. O ET seria bem melhor com mais tempo de desenvolvimento. Isso é verdade. Também se ele tivesse tido o tempo dos testes QA, que é o aferidor de qualidade. Arnaldo comentou: 2600 originalmente vendido como Atari Video Computer de 1982, é um videogame projetado por J. Miner e lançado 11 de setembro de 77 nos Estados Unidos. E o nosso ponto mandou aqui para mais um salve pro Davi Arruda. E o nosso ponto lembrou que tem um artigo na página da USEG para falar sobre o ET.
Sim, e bem legal esse artigo. Foi a Vivian que escreveu, foi o próprio Ezequiel. Foi o Ezequiel.
Acho que foi o Ezequiel.
Assim, só para complementar aqui, como o Arnaldo disse, de fato, o projeto do Atari VCS, Atari 2600, é do J. Miner, né? Mas a Atari... Era uma empresa fundada pelo Nolan Bushnell, que é quem a gente entrevistou na BGS 2018 e encontramos com ele de novo na BGS do ano passado.
Uhum.
Então é um cara sensacional. Vou guardar pro resto da minha vida a entrevista que eu fiz com ele, porque é difícil encontrar pessoas daquele jeito, e o cara chegar aos seus quase 80 anos de idade sendo tão jovem, tão aberto a experiências novas, né, e a trocar ideias com os jovens de hoje para entender o que é que os jovens querem jogar. Enfim, ele joga ainda até hoje, todo dia ele joga, não no ritmo que ele jogava, assim como eu, né, e o nosso ponto mais ainda, porque é mais antigo, né. Mas, enfim, só para deixar claro, né, o J. Miner de fato era o engenheiro-chefe do projeto da Atari e o Nolan Bushnell, o dono da Atari, né, que a gente teve essa oportunidade de entrevistar na BGS.
Ok, avançando na nossa pauta, que a gente já passou da metade do programa, ainda estamos na quinta notícia, se eu não me engano.
No meio da pauta ainda.
Estamos no meio da pauta ainda?
Vai dar tempo.
Tem que dar, vamos. A Crytek pediu mais tempo para polir o remaster do Crysis. E pela imagem a gente pode ver que ele vai sair para PC, PS4, Xbox One e Switch. Então, na minha opinião, tem mais que adiar mesmo. Porque Crysis é um marco...
Se o jogo... Eric, eu acho assim, se o jogo não tá pronto, não tá bom, não lança. A gente comentou isso com o Cyberpunk alguns episódios atrás. Quando o Cyberpunk a gente falou a mesma coisa. Poxa, não tá pronto, não lança. Porque, da outra vez eu não falei, mas poxa, você vai ver No Man's Sky do que foi divulgado, porque era o jogo, na verdade, né? Quando foi lançado. Vê os Assassin's Creed aí, que a Ubisoft sempre pisa na bola, cheio de bug nos jogos Assassin's Creed no lançamento. Né? Aí, assim, com uma semana do jogo lançado, tu tem que baixar uma atualização de 80 GB que dura 14 horas pra baixar. Poxa, se é pra lançar o jogo desse jeito, é melhor adiar, corrigir, deixar o jogo prontinho, acabado, sem bug e coloca no mercado. É a minha opinião. E eu acho que a Crytek acerta nesse ponto, ainda mais uma franquia que é muito bacana. Assim, a geração mais recente aí talvez não tenha jogado Crysis, mas, não. Poxa, foi um jogo muito bacana na época. É uma pena que foi uma franquia que foi deixada aí meio de lado nos últimos anos, mas merece ser jogado. Crysis é muito bacana.
Crysis é um marco no desenvolvimento de jogos, porque era um jogo muito bonito. Tanto que tem o meme, na época, que você sabia que o seu computador é bom se ele rodava Crysis.
Sim.
Que era um jogo pesado, mas valia a pena.
Algumas mecânicas também legais, né? Aquele dash do escorregado, né?
Uhum.
É, que tinha. A questão da invisibilidade era muito bem feita. E o mais legal que tornou o Crysis meio que lendário foi o uso daquele arco e flecha, né?
Sim, o arco e flecha, que é muitíssimo bom de usar ele. Putz,
sim.
Mas é a Crytek, ela pediu pra... A Crytek, ela pediu adiamento. Inclusive, tem uma piadinha interessante na Eurogamer que diz que a armadura tem que estar brilhando quando for lançado, eu concordo.
Com certeza.
Mas o jogo é um remaster do original de 2007, tinha sido confirmado para abril, com promessa de lançamento no verão. Porém, o Twitter oficial de Crysis publicou dizendo que eles iam adiar esse lançamento para polir o jogo. Mais do que certo. Porque afinal.
Mais do que certo, e já fica aqui um pedido da gente pra Crytek de remasterizar os outros jogos da série.
Sim.
Né? Não ficar só no primeiro, que venham o 2 e o 3, porque Crysis foi uma série muito bacana.
Uhum. Antes de continuar, a gente tem aqui o Coronel da OSEG assistindo.
Ah, não acredito. Tá aí o Coronel GU?
O Coronel GU Krieger está aí nos assistindo. Beijo pra ele. E...
Eu não vou mandar um beijo não, só um abraço mesmo.
Tá certo.
Mas ele vai entender a brincadeira.
E o próximo jogo que a gente vai falar, na verdade não é sobre um jogo, é sobre esports, e é sobre o The International 10, que é o campeonato de Dota, e esse ano passou, a premiação passou de 109 milhões de reais.
É dinheiro, viu, Eric?
The International, que vai ocorrer...
É uma mecânica acumulada aí um bocado de vez, viu?
The International, que esse ano vai ocorrer em Estocolmo, ele acumulou, através do Battle Pass, 109 milhões de reais. Pra quem não entende, a premiação de Dota era feita pelos jogadores. E os jogadores assinam o Battle Pass do Dota... E essa assinatura, parte dela é revertida para a premiação do The International. Que é algo muito interessante do Dota. E é algo que faz com que o público queira interagir para apoiar o seu e-atleta favorito. Parabéns para a equipe que produz o Dota. Eu esqueci agora quem é. Mas parabéns para ele. Por esse modelo de mercado, tá dando muito certo.
É, eu gosto desse formato. Eu gosto do formato. Assim, é um formato interessante pelo seguinte. A aderência do público que joga com o produto, jogo, né, propriamente dito, se torna maior.
Uhum.
E... Além, por isso, exatamente por esse motivo, pelo jogador gostar tanto do jogo, a produtora tem que manter o carinho, o cuidado com o jogo propriamente dito, né? Para que o jogo continue bom ao longo dos anos e mantenha esse público. Então eu acho que é o famoso círculo virtuoso que está funcionando muito bem. E respondendo ao nosso amigo GU, isso é uma premiação, exatamente, isso é uma baita de uma premiação,
viu,
GU?
É uma premiação. Eu tô pensando em virar aí atleta de Dota para concorrer a isso. Bora nós montar o SEG Raiders. Bota eu, tu.
Eu já me excluo porque eu não sei jogar Dota, não. Então
bota eu, tu, o Coronel. O Honório.
Chama o coronel, chama o Honório, mas Mário. Não dá não.
O pior, a gente falou dele, chegou aqui a
quiser
mais.
Uma equipe pra gente jogar Gran Turismo, tô dentro.
Eu também. Eu também. Dá inclusive, não. Chegou aqui a mais uma rodada de salves. O coronel pediu um salve pro Quintinho Cunha, então um salve pro Quintinho Cunha. Mas salve também pra Davi Arruda, Batista Júnior, Michel Nascimento e a Fops. E o Jefferson PM mandou uma curiosidade que o Crysis foi criado para teste de desempenho dos PCs. Realmente era algo que eu não sabia. Desconfiava,
eu
mas
também
não sabia.
Eu também não sabia.
Próxima notícia...
Mas faz todo sentido, né?
Faz todo sentido. Rodar aquilo ali é um teste. E a próxima notícia, ela fala sobre...
Ainda mais se você tinha o Windows 8 na época, né, o Eric?
Né.
Aí é que era o negócio
pra aí, matar aí, qualquer um. Aí é onde a CPU chora e o colê não vê. Mas, avançando aqui, a próxima notícia é da Nintendo. Que a Nintendo, depois de ter lançado o Switch, depois de todo esse tempo com o Switch... O presidente da Nintendo veio pedir desculpas pelo problema do Joy-Con. A próxima
chegou
imagem...
Atrasado, né? Chegou atrasado o pedido de desculpas, não acha não?
Também. Esse GIF que a gente tá vendo agora, ele mostra qual é o problema. Que os Joy-Cons do Switch, eles experimentam um problema chamado Drift. Que é quando o analógico...
Sofri com isso, viu?
É quando o analógico ele registra que tá... sendo puxado, sendo que o analógico está solto. E isso é um problema muitíssimo sério que causa, como é que eu posso dizer, que causa um mal-estar enquanto você joga. Porque, por exemplo,
tenta jogar Donkey Kong Tropical Freeze com isso aí.
Pois é.
Num que... dia atacado pra tu ver o negócio.
Pois é, que imagina o... Calma aí, qual foi o comentário aqui? Ah, tá. O problema de drift, ele ataca, ele é um problema sério nos jogos. Que você registrar input que você não aperta é algo complicado. Por exemplo, eu tava tendo problemas com o meu notebook, usando um controle USB, eu parei de jogar nele, porque de vez em quando ele registrava que eu apertava um botão. Aí no GTA eu andando, de repente o CJ pula do carro. Porque ele registrou que eu apertei o triângulo, sendo que eu não apertei.
É, não, é horrível. E assim, que... Assim, vamos lá, pra deixar claro, pessoal. Isso acontece com o Joy-Con, que é aquele controle...
O controlezinho destacável.
No próprio, isso, na tela do Switch, né? No modo portátil dele. Ou então quando você acopla naquele controle pra jogar... Né, um suporte de controle para jogar na sua TV. Isso não acontece com os demais controles, tipo o Pro Controller, os controles com fio de outras empresas, isso não acontece. Isso é um problema do Joy-Con. Só acho muito chato a Nintendo vir pedir desculpa publicamente, sei lá, 5 anos depois do Switch ter sido lançado. Porque esse problema é crônico desde o começo do lançamento do console, né?
Uhum.
Para o público também que está sofrendo isso, tiver algum problema, a Nintendo já disponibilizou a correção do problema, tá? Infelizmente, aqui para o Brasil, só uma empresa pode fazer esse atendimento, que é a HG Digital, fica em São Paulo, né? É feito o reparo sem custo para quem é proprietário do Switch. Uhum. Você abre um ticket de reclamação e leva até lá. O problema é que você tem o custo do envio. Do Joy-Con para lá para fazer esse reparo, né? Mas assim, se você joga muito e você não tem outro controle do Switch, talvez valha a pena fazer esse envio para corrigir o problema.
É. Enfim, né? Deixa eu ver como é que a gente tá de tempo. 13 minutos. Ok? Dá tempo.
Vamos
avançar pra próxima, que é a penúltima notícia de hoje. Que é sobre Discord. Por algum motivo a imagem sumiu. Eu testei todas e a imagem sumiu. Aqui ela. Então, o Discord, pra quem não sabe, o Discord ele está passando por uma mudança de ares, uma mudança de foco. E agora o Discord... mudou seu objetivo e agora é seu lugar para falar. Então o Discord ele quer sair do nicho gamer e quer virar um app de comunicação que nem é, por exemplo, o Skype. Eu acho isso muito interessante. Quando estávamos pesquisando formas de gravar aqui o Happy Hour, eu fui um grande defensor do Discord porque ele é uma ferramenta de comunicação leve. Pelo menos ele é mais leve do que o Meets pra mim, que sempre dá algum problema comigo.
O Teams nem fale.
O Hangouts o Teams também.
É pesado pra caramba.
E, poxa, muita gente já usa Discord pra gravar podcast, já usa Discord pra fazer reunião. E realmente é uma boa do Discord ele se focar também nessas coisas. Tipo, o Discord passou por uma atualização, acho que foi... A última vez que eu usei ele, acho que foi segunda-feira. Aí ele passou por uma atualização e agora tá bem mais simples de usar durante as chamadas. Pra modificar entrada de som, saída de som. Pra identificar a câmera também. Eu acho isso bem legal do Discord.
Nosso ponto tá reclamando porque ele não gosta do Discord pelo causa do nome do Discord começando, viu? Só pra ficar o registro aqui da... indignação.
Mas o Discord ele veio pra causar Discord. O tema antigo do Discord era abandone o Skype.
Depois eu que sou chato na história.
É verdade, né? A gente usando Discord já há mais de um mês. Falar nisso, estamos já passou do mêsversário do Happy Hour, né?
Sim, verdade, já passou.
Mas como é mês, a gente...
Bem lembrado.
A gente não vai comemorar mês, não. A gente vai comemorar quando for 6 meses. E a última notícia...
Aí, eu que vivo do passado, que eu vou fazer os comentários aqui. É o pessoal aqui comentando, ó, o presidente e o coronel da USEG. Bora jogar Battlefield?
Eu ia fazer essa piadinha. Eu ia fazer essa piadinha.
Vamos, pessoal. Bora.
Bora. Tem vamos Battlefield 1, que é bom também.
Peraí, enfim. Que daqui a pouco vai vir chegar a crítica aqui para o Eric por ter dito que o Battlefield 1 é bom. Vamos esperar o GU. 1, 2, 3. Bem, daqui a pouquinho chega.
Daqui a pouquinho chega.
Alguém defenestrando. E se alguém elogiar o Battlefield 5, acho que aí ele sai do ar aqui xingando a gente.
Antes de ler a última notícia aqui, mandar mais uma rodada de salves aqui.
Eu vou provocar. Battlefield 5, o modo campanha dele é bem legal.
Eu não joguei.
Aliás, o One também tem as fases bem legais, apesar de ser uma história uniforme, né?
Eu achei o modo campanha do One muito legal, muito interessante ver as histórias lá de cada personagem. Mas eu ainda acho que COD é melhor no single player.
Não, single player não há qualquer dúvida com relação a isso, né? Mas assim, o Battlefield 1 e o 5, aqueles modos online deles também são bem legais, viu? Uhum. Poxa, tem um do Battlefield 1 que é um de batalha no front russo. Putz, é muito bacana, eu não lembro. Não sei o que, Czars, né? Alguma coisa dos Czares. Poxa, é muito bacana aquele modo online, viu?
Sim.
Os mapas são.
Continuando
e eu
aqui.
Eu não sou muito fã de jogo online, não, viu? Mas esse eu tenho que tirar o chapéu.
Continuando aqui, que a gente tem 9 minutos e meio, nosso ponto aqui já está gritando comigo. Salve para Janaína Silva, Luiz Eduardo, Daniel San e Nilo Saraiva, que comentou: Discord é a prova de que eu estou velho. Nosso ponto eletrônico também. Os jovens usando e eu simplesmente não estando nele.
Mais ou menos isso, Eric.
Tem que dar uma alfinetadinha no ponto sempre. Nossa última notícia é sobre a chegada dele e com ele todos os memes possíveis e imagináveis sobre novas skins de Correio e iFood, que é sobre Death Stranding chegando pra PC. Kojima, nosso querido e amado Kojima, confirmou a data de lançamento do Death Stranding pra 14 de julho. Já bem aí, né?
E exatamente.
Aí, passando próxima semana na outra.
Já tinha rumor, né, de que ia sair e tudo, mas agora já se confirma a data.
Não, que já, a gente já tinha confirmação que ia sair pra PC, só não tinha confirmação da data.
A data, né.
Aí agora foi confirmada a data.
muito bacana do Death Stranding. Não é um jogo pra qualquer um, pessoal. Não é.
Não.
A história é muito arrastada. Pra o jogo engrenar, você demora um bocado. Mas é um jogo que me surpreendeu muito. E eu não vou me esquecer de uma coisa que o Eric falou. Quando eu comecei a comentar do Death Stranding nos grupos da USEG. É que tu falou uma coisa, Eric, tu disse assim, não, Death Stranding é um jogo pra você sentir.
Uhum.
E é isso mesmo, acho que tem um lance do uso do controle, com a vinculação do controle com o bebê, né, que o personagem principal do jogo acopla, né, enfim, naquela roupa dele, e carrega um bebê como se fosse dentro de um útero artificial. Poxa, tem umas sacadas envolvendo o controle daquilo ali que são geniais. E você tem uma relação de afeto com o jogo muito bacana.
Uhum.
Agora, é um jogo complicado porque você se sente só durante muito tempo. E isso é de propósito. Né? O seu personagem mal interage com outros personagens, né?
Uhum.
A não ser em momentos de batalha ou nas cutscenes do jogo, né?
Uhum.
Fora isso, poxa, é um jogo sensacional. Mas não é um jogo pra qualquer um. Não é. É um jogo difícil de digerir, mas quem conseguir jogar até o final vai ter uma das experiências de jogos mais incríveis dessa geração.
Okay.
Não tenho dúvida em cravar isso. Temos
6 minutos. Só queria comentar uma coisa. Na verdade, duas. Primeiro, eu não joguei Death Stranding, mas eu e minha noiva vimos um compilado da história do Death Stranding. E, cara, é tão pesado que eu e ela choramos. Eu e ela choramos.
A trilha sonora do jogo é impactante demais. Muita coisa no jogo é pensado pra impactar nisso, sabe? A trilha sonora, você se sente só. Mas, assim, é um sentimento de solidão que dói. E assim, o pessoal da USEG até brinca aí do seu Mr. Freeze, que eu não sou muito afeito a coisas de emoção, mas é um jogo pesado.
É um jogo pesado, é um jogo arrastado, mas é um jogo bom. O Ponto Eletrônico, ele tá puxando aqui, dizendo que a zoeira dos comentários tá legal. Eu, inclusive, vi um pedacinho da zoeira, eu parei um pouquinho pra olhar, do comentário do Nilo, dizendo que você não está velho, só tem muito XP acumulado. Mas enfim, continuando aqui, estamos chegando no finalzinho e com isso a gente entra nos jogos, primeiros jogos que saíram na Gold, que o que está disponível já na Gold é o WRC 8, jogo muito bom de rally.
Muito bom.
E o Saints Row 2, que não é o melhor Saints Row, mas ainda assim é um Saints Row bom.
Vai.
Mais ou menos. Ah. Tem personagens icônicos que nasceram no 2. E nós temos os lançamentos da semana.
Eu não sou muito fã da franquia, não. Vamos lá. Eu não sou muito fã da franquia, mas aí é uma opinião minha, né? Eu não vou muito com a cara. A franquia, ok, legal, beleza.
Ok, é uma franquia ok.
Mas, enfim, curtam. Não se prendam à minha opinião de chato aqui, mas, enfim. Prefiro jogar WRC8.
Mas é porque nós dois adoramos simuladores de corrida. Inclusive, tem um lançamento aqui nos lançamentos da semana que aquece nossos corações.
Vamos lá.
Lançamentos da semana de 3 do 7 a 10 do 7. Inclusive, um parênteses, que teve um jogo que lançou hoje que não entrou na nossa lista, que foi o Castle Kong. E não é nada mais nada menos do que um jogo baseado no jogo com Donkey Kong antigo, que foi onde surgiu o Jumpman. Mas continuando.
Também conhecido por Mario.
Que depois foi batizado de Mario. Mas continuando os lançamentos da semana, dia 6 de julho, sai CrossCodes para PS4, Xbox One e Switch. E Catherine Full Body pra Switch. Finalmente chega a edição de Switch de Catherine.
Que a gente conversado, inclusive, duas
que a gente comentou
atrás,
semana passada, eu acho.
Semana passada, né?
Isso. Dia 9 de julho, sai Sword Art Online Alicization Lycoris pra PC, PS4 e Xbox One.
Sim.
Fãs de Sword Art Online, mais um jogo. Será que é bom? Interrogação. O Story
Tem
of
ideia,
Season.
Não joguei nenhum outro.
O Story of Season, Friends of Mineral Town pra Switch. Que eu não pesquisei, mas parece que é um. Meio que um remake.
Vou ficar vendo também.
Se eu não me engano, ele é um remake do Harvest Moon. Porque o Friends of Mineral Town era uma versão de Game Boy Advance do Harvest Moon. Temos tá. Fórmula 1 2020 pra PC, PS4 e Xbox One. Aê!
Aí sim!
E Deadly
Premonition.
E também no dia 9 de julho, Deadly Premonition 2, A Blessing in Disguise, que é um jogo de terror pra Switch.
Pois é, eu achei legal esse do Fórmula 1 sair agora, inclusive coincidindo com a volta da Fórmula 1, né? Hoje foram os primeiros treinos oficiais da temporada.
Já teve reclamação da Red Bull, mas enfim. Já...
Do sistema lá da Mercedes, enfim.
Isso.
Vai ter briga grande, a Mercedes vai ganhar de novo, provavelmente o Hamilton vai ser heptacampeão, vai igualar o Schumacher, e no final do ano a gente comenta se o Hamilton é o maior piloto da história. As viúvas, vocês sabem quem é Eric, reclamem, podem chorar, mas enfim. Hamilton, provavelmente o maior piloto da história.
Realmente.
Enfim.
Antes da gente continuar, mandar aqui mais uma rodada de salves para Alex ZSR, Felipe Silveira, Mané DZN, que está assistindo mais uma vez, seja bem-vindo mais uma vez. E para todos que estão participando nos comentários. Agora, Mário, para terminar aqui esse programa, que a gente tá com um tempinho curto, 1 minuto e meio, eu quero saber o que que você vai jogar essa semana.
Fui tirar da caixa aqui, do armário, vai ser isso aqui, com certeza. Isso aqui fica para depois, porque é menos relevante do que isso aqui. Então, paciência. Uhum. Quem não comprou ainda, corra na RRF, que ainda tem cópia lá. É o jogo do ano. Vai, não vai ter pra ninguém. Corra na RF, pega a sua cópia e provavelmente aí nos próximos dias tá chegando também o Fórmula 1 2020 lá. A gente anuncia no próximo programa.
Ok. O que que eu vou jogar? Eu vou continuar jogando Among Us com os amigos. Porque
rápido
tá
que tu vai cair.
Porque tá muito divertido jogar pelo Discord. E... enfim, vou continuar jogando meus joguinhos gratuitos e vou jogar também GTA San Andreas. Lembrando, o Happy Hour é um programa do selo Quebrando Controle da USEG. Acontece ao vivo todas as sextas-feiras no Instagram. E edição gravada no IGTV da USEG, arroba USEGamers. Um beijo, até lá e fui! Tchau!
Tchau, pessoal. Até a próxima. Até mais.